Então vamos lá, estamos aqui de novo com o Lincoln Almeida. Vamos passar para o nosso segundo episódio aí, curtinho, sobre dicas e ações para você tomar na quarentena, né? Esse episódio de hoje vai abordar o post que ele fez, que ele deu 3 dicas preciosas para controle alimentar durante esse período. Lincoln, quando começou esse período, assim, que veio à sua cabeça de cara? Você mesmo compartilhou no post, né? Já passou por períodos bem difíceis de controle alimentar, vem passando sua vida inteira, e você sabe que essa é uma realidade que muita gente tem bastante dificuldade.
Então, quando chegou essa ideia do isolamento, né? A gente ficar em casa, questão de quarentena, na hora já veio a ideia do controle alimentar. Eu não acredito, tá, que exista uma cura para certos tipos de transtornos. Existe um controle. A gente consegue controlar. Eu não acredito, mesmo que tenha alguns dados que sim, né, no meu caso e na observação que eu tenho, eu não acredito que existe realmente cura de por exemplo, de compulsão alimentar, de bulimia, de anorexia. A gente tem um controle disso, tá? Porque isso é uma ação comportamental. Se você deslizar, você volta para aquilo rapidinho, né? Então, hoje, até hoje mesmo, eu tendo aí, sei lá, 12 anos que eu consigo controlar, não, 10 anos que eu consigo controlar a minha alimentação, se eu sair dos trechos, se eu sair da minha linha, eu tenho certeza que eu volto a comer absurdos. Então, eu tenho que monitorar a minha alimentação até hoje, mesmo tendo o conhecimento que eu tenho a respeito de nutrição. E eu percebo que isso impacta muito nas pessoas também. A questão psicológica, a questão comportamental, ela vai influenciar diretamente na maneira que a pessoa come. Por quê? Porque o alimentar-se, comer, é comportamento. Uhum. A gente não come só por questão fisiológica. Se fosse por questão fisiológica, você comeria as mesmas coisas, as 7 refeições por dia, né? Mas como nós temos oportunidades aí de comer coisas diferentes, de se reunir socialmente, a gente acaba tendo uma variedade muito maior de alimentos, né? Cultura influencia muito. E essa questão de isolamento, quando você é retirado de interações sociais, você é retirado muitas vezes de eventos culturais, enfim, de tudo isso, você acaba focando naquilo que vai te trazer mais prazer, né? E aquilo que te traz prazer mais rápido. O que te traz prazer mais rápido e de forma mais fácil? Comida. Não existe nada que te traga prazer de uma forma mais fácil do que comida. Você prepara aquele alimento, principalmente doce, come. Cara, é 2 minutos de prazer que você está sentindo ali. Uhum. O problema é que isso passa. E você vai voltar a ficar ansioso. E você vai voltar a comer. Isso vai virar uma bola de neve aí. Você vai conseguir, você não vai parar de comer o dia inteiro.
Então, você é um dos caras que defende muito o equilíbrio, né? Tipo, você pode, por exemplo, no pós-treino, né? Já postou várias vezes pão com doce de leite, explicando que é o horário mais adequado, se quiser comer tal coisa. Mas você sente que, tipo, num momento como esse, seria interessante as pessoas ficarem meio que longe de doces e comidas muito calóricas, tipo pizza, hambúrguer, essas coisas? Pelo
Então,
menos.
nesse momento não é um momento de você evitar, cara, tá? Deixa eu te explicar o porquê. Porque justamente essa questão de isolamento que eu falei e você é afastado das suas atividades cotidianas, isso vai te trazer essa certa ansiedade e essas vontades a mais. Você evitando essas vontades a mais, né, a questão psicológica vai virar uma bola de neve. Uhum. Você vai ficando mais irritado, mais estressado e acaba que um dia, do nada, você vai comer a sua geladeira inteira, né? Então, não é o momento de você evitar comer. Esse é o momento mais importante, talvez, da vida de muitas pessoas, de aprender o controle alimentar. Tá? É aprender, como eu fiz um post esses dias, você Não existe alimento ruim e alimento bom. Existem aqueles alimentos que você tem que comer menos e aqueles alimentos que você tem que comer mais. Né? Então, esse é um momento muito importante de você ter controle alimentar. E como que eu passo isso de uma maneira extremamente simples? A primeira coisa que nós temos que identificar é se você está com fome ou se você está com vontade de comer. Porque se você está com fome e vontade de comer, você tem um problema. Você chega lá no meio da tarde, você está muito faminto e você está com vontade de comer um bolo de chocolate. Você faz o bolo de chocolate e você come ele inteiro, né? Agora, se você está com fome, vamos fazer o seguinte: eu estou com fome aqui, eu vou fazer um omelete, vou colocar aqui um tomate, um espinafre nesse omelete, vou fazer ele aqui, tomar um café com leite, vou esperar uns 15 minutos, né? Se eu continuar com vontade ainda de comer, eu vou lá e pego um pedaço do meu bolo, mas eu já tô saciado, né? Já estou ali satisfeito, não preciso comer muito. Então, uma quantidade menor daquele bolo já vai fazer uma diferença para mim. Se eu for comer ele com fome, eu vou comer ele inteiro. Então, todas as vezes que você divide, né, a sua alimentação normalmente como está na sua rotina, faz o seu café da manhã, faz o seu almoço normal ali, saudável, o máximo possível. E à medida do possível, você pode inserir alguns alimentos diferentes, né? Mas não saia dessa rotina.
Então, por que que eu falei aquilo lá no começo, né? Porque às vezes eu sinto que, tipo, pode ser uma coisa pessoal minha, né? Mas quando eu como uma, aspas, muitas aspas, besteira, né? Só pra ficar mais fácil de falar. Tipo assim, já dá vontade de novo de comer aquilo, entendeu? Então, sei lá, não. Ainda tô tentando achar. Eu tô até que. Eu tô me controlando de boa e tal. Não tô. Mas, por exemplo, domingo eu pedi pizza. Já? Aí, tipo, não comi a pizza inteira e tal. Aí, tipo, falei, não, segunda eu não vou comer, não. Que aí já foi o dia seguido. Aí na terça, eu, tipo, eu comi os dois pedacinhos que tinham sobrado. E aí, tipo, bateu aquela vontade. Porra, pedi outra pizza, né? Não pedi. Mas, entendeu? Por isso que eu tô perguntando em relação a. Tipo, deixar um pouquinho de lado alguns alimentos.
Então, aqui assim, a gente tem uma diferença aí, tá? Você tem que ter esse controle alimentar, tá? No sentido de que, quando é não, porra. Eu não vou comer, entendeu? Se eu for comer, eu vou comer da maneira que eu estipulei, após o meu treino, após uma refeição maior. Fala pro teu ego aí, pro teu eu, ó, se você quer, é assim. Se não for assim, você não vai ganhar o teu prazer imediato aí, entendeu? Porque como diz o livro do Eckhart Tolle, não sei se você já ouviu falar dele, a gente tem duas pessoas dentro de nós, né? Uma pessoa que pensa racionalmente que quer o controle da vida e tem a pessoa que é o porra louca, que está com medo, que quer comer, que é o desesperado. Então você tem que colocar esse seu racional à frente e simplesmente alimentar o outro de acordo com o que você estipula. Mas se você quer manter aí os alimentos que você gosta, você vai ter que colocar um passo à frente e estipular os horários, estipular o que você vai comer e a quantidade. Eu, por exemplo, eu como doce, mas eu não como chocolate. Porque a minha ideia de comer doce é simplesmente colocar, além de um prazer momentâneo ali, aumentar a quantidade de carboidrato da minha dieta. Mas eu não como chocolate, por exemplo. Tá? Eu não como chocolate, como raramente, né? Mas eu não como chocolate de várias vezes na semana ou frequentemente, porque eu sei que tem muito sódio, tem gordura ali e não vai estar de acordo com o meu objetivo. Tá? Então, quando eu estou com vontade de comer chocolate, eu vou lá e como um pedacinho. E quando eu estou com vontade de comer de novo, depois de uma meia hora, eu falo: porra, chega, tá? Você já está ficando mal acostumado, entendeu? Essa a gente tem que colocar as rédeas ali.
Então, a sua primeira dica aqui no post foi até, né, não tenha doces e nem ingredientes para preparar em casa. É
Exatamente.
uma maneira prática, né, de você não ter que ter essa luta diária aí com você mesmo.
Se você não tem esse controle, né, que não é fácil, eu estou falando brincando assim, mas não é fácil, tá? Esse carinha, né, a sua a sua parte aí, o seu psicológico aí, sua parte comportamental que busca os hábitos ruins, ele é sempre mais forte, cara, tá? É só você pensar, cheguei em casa, 7 horas da noite, dia estressante pra caramba, começou aquela chuvinha, sentei no sofá, meu treino é às 8. Entendeu? O que que teu corpo vai falar? Velho, vai começar um filme, velho, fica aí, né? É sempre essa galera que tá falando. Se você não tem esse controle, não tenha esses alimentos na sua casa, porque você vai buscar essa fuga o tempo inteiro, tá? A partir do momento que você começa a ter esse controle, e aí é interessante que você até tenha determinados doces em casa para exercitar esse controle, né? De comer exatamente nas quantidades e nos horários. Aí sim, mas no início não tenha doces em casa, não tenha matéria-prima para fazer doces em casa, porque assim você consegue se controlar, né, de uma maneira. Ah, mas eu estou com vontade. Então, beleza, eu vou lá, no dia que eu for fazer compra, eu compro um doce e como lá e beleza.
Sim, é ótimo, ótimo. Eu fui no mercado ontem e consegui. Eu disse não pro carinha ontem. Cheguei no
É.
mercado, botei o chocolate no. Eu tava sem sair de casa já, né? De uns 4 dias, sei lá, 5 dias. Aí cheguei no mercado, botei o chocolate na cestinha. Aí fiz as compras e tal, comprei tudo que eu tinha que comprar. Aí o chocolate é a última coisa, né? Aí eu passei as compras, aí eu olhei pro chocolate assim, falei, não, mano, isso vai ficar. Aí larguei a cesta, botei a cesta para trás assim, já fui embora, para não ter risco de voltar. Segunda dica que você deu, não pare de treinar, né? No episódio passado você até brincou, né, que você fez até o push lá, que não aguenta mais fazer flexão, agachamento e burpee, né? Isso. Eu acho que muita gente está passando por isso e eu acho legal a gente compartilhar aqui um pouco. Da onde você tira não a motivação, né? Porque nem é sempre motivação, tem que ser disciplina também. Mas maneiras que você encontra ali, se é só na disciplina mesmo ou se tem alguma maneirazinha que você, tipo, joga. Eu tenho a minha, né? Depois eu vou falar, mas, tipo, alguma maneira
Então,
que.
eu tenho sim, cara. Primeiro, eu começo, toda vez que eu vou treinar em casa, principalmente, eu começo a treinar sem vontade. Tá? Isso aí é básico, cara. Então, eu coloco uma música alta, eu coloco um Psytrance, que é só aquela batida, sabe? Tá, na cabeça mesmo. É uma martelada na cabeça, para acordar. E aí, com o tempo, né, é mais um trabalho mental mesmo. Tá? Começa a fazer, esquentou. O que que acontece? Qual que é o grande problema e a grande sacada aqui? A gente tem duas formas de aumentar a nossa adrenalina, falando aí em questão de exercício físico, né? A primeira é realmente já com os estimulantes, né? Você acorda ali. E a outra, que é uma coisa que poucas pessoas falam, é a própria contração muscular. Então, quando você começa a fazer o exercício físico que aumenta a contração muscular, que vai uma quantidade de cálcio no seu sarcoplasma, isso influencia o aumento de adrenalina e você começa a esquentar. Então, quando você começa a ficar mais ativo a partir disso, a grande sacada é você começar o exercício físico, cara, se dê ali uns 10 minutos de aquecimento, permitindo que haja contração muscular. Né, fazendo ali uma mobilidade com pesos, alguma coisa, permitindo que tenha essa contração muscular, havendo essa contração muscular, a adrenalina ela é estimulada. E aí que a gente entra na questão da motivação. A gente está buscando motivação para ir treinar, quando na verdade a motivação é resultado do que a gente está fazendo. Isso acontece em todos os setores da vida, inclusive no nosso exercício físico. Então, se você está lá, comecei a treinar, nossa, tô fudido aqui, né? Cansado, estressado, não faço nada o dia inteiro, mas estou cansado. E eu comecei a fazer que 10 minutos depois, ó, começou a levantar, levantou o moral, ponto, foi. A mesma coisa quando você, sei lá, tá aí querendo ler um livro, né? Porra, eu odeio ler esse livro. Daí você começa a ler um pouquinho, começa a se interessar pela história e vai embora. Então a motivação a gente vai criar no processo, né? Não antes. Se você criar motivação antes, esquece. Não vai dar
Então,
certo.
exatamente. Eu até compartilhei no Stories ontem, né? Que eu tava usando esse tempo e tal, tô bastante em casa, Falei, ah, toda oportunidade que eu tiver, eu vou estar ouvindo um podcast, vou estar ouvindo uma parada diferente, né? Pra aprender alguma coisa. E aí eu tava querendo treinar ouvindo podcast, mano. E aí, tipo, já tinha ido uns 2 dias assim, e aí eu, porra, aí no terceiro dia eu já, puta, não quero treinar não, mano. Aí peguei e fiz uma coisa, né? Eu, tipo, falei, ah, eu vou fazer uma coisa simples, né? Porque uma das coisas que me ajuda é isso. Sem pensar muito, o que que eu vou fazer? Aí eu peguei e mandei um monte de 30 minutos. 40 double under, 12 burpees, 30 segundos de prancha. Esse foi o treino, né? Um aquecimentinho antes, esse foi o treino. E aí depois começou, foi embora, né? Chegou no sexto minuto, demon, já tava quente, foi embora. Aí ontem, isso foi anteontem, aí ontem, de novo, eu ouvi no podcast, eu falei, cara, não, tá errado isso aqui. Tá errado, não dá, tô querendo demais, tô querendo botar muita coisa ao mesmo tempo. E aí peguei e botei uma playlist que eu me amarro. Botei uma playlist que eu me amarro. Mano, deu 5 minutos. Tava fazendo tudo. Botei mais um finisherzinho, dois finisherzinhos no final. Né, meio que de hipertrofia, assim. Porque veio, né? É exatamente o que você falou. São pequenas coisas que fazem. Acho que não dá para se exigir demais, né? Por exemplo, eu tava querendo ouvir podcast e treinar ao mesmo tempo. Não,
Não, não
usar
dá.
aquele tempo. Usar aquele tempo ali para treinar mesmo, e o que ajuda muito, pelo menos para mim, para você também, pelo visto, a música, né? Então, bota uma playlist lá que vocês gostam, uma parada que dá uma estimulada, e aí começa, né? O negócio é exatamente o que você falou, começar, que aí depois a coisa vai fluir.
Até esses dias, um amigo meu, nutricionista, inclusive do Rio de Janeiro, que eu recomendo muito, que é o Miguel Arcanjo. Ele postou um estudo, cara, sobre música, que a performance dos indivíduos aumentava de acordo com a playlist que eles ouviam. Tá? Então tá diretamente relacionado mesmo. Eu gosto de ouvir martelada na cabeça mesmo, assim, pra
Mas é
desconfortável mesmo.
um estímulo, bom. Tem hora que eu curto também. Tem hora que eu curto. Terceira coisa, né? Ter uma rotina, né? Você já vive. Acho que foi até em outro post, não foi nesse aqui não, que você falou, né? Que você demorou 4 meses para
Falei no story.
isso. Então, de home office para se acostumar, né? E home office é uma parada foda, né, mano? Se você compartilha aí um pouco você, né? Você tem mais experiência ainda que eu nisso.
Então, a galera chega, acha que trabalhar em casa, no home office, é você acordar a hora que você quer, você vai trabalhar até, sei lá, 2 da manhã, e aí, porra, foda-se, a hora que eu terminar, deu, a hora que eu começar, eu começo. Quando na realidade trabalhar em casa é muito mais difícil do que você trabalhar em um escritório. Porque se você está em um escritório, você tem um tempo determinado que você tem que estar lá. E você acaba até que, mesmo que você odeie o que você está fazendo, você acaba se obrigando a fazer dentro daquele espaço de tempo. E se você está trabalhando em casa, mesmo que se você ame o que você está fazendo, se você não tem uma divisão de horários, você não vai render absolutamente nada, cara. Tá? Então, a gente precisa conversar aí com o nosso carinha interior, né? Falar para ele: olha só, eu acordei hoje, 7 horas da manhã, eu vou colocar minha roupa de trabalho. Eu, no meu caso, é camiseta preta, calça preta. Colocar um tênis, pentear o cabelo, escovar os dentes, tomar café. Entro no meu computador aqui. É momento de trabalho, cara. É momento de trabalho. Eu vou render o máximo possível. Estipulo horários, ó, das 8 da manhã às 10 da manhã eu vou fazer tal coisa, tá? Você vai estipular horários como se você fosse fazer dentro de uma empresa mesmo. E a primeira coisa que você faz durante o dia, né? A pessoa fala: vou acordar meio-dia, vou comer, daí vou assistir um filme e vou trabalhar. Não, você deve começar com a coisa mais importante do seu dia, que é o trabalho. Então levanta de manhã, já começa a trabalhar. Se você terminou ali 2 horas da tarde, beleza, você tem o seu tempo livre. Mas estipula essa rotina, cara. Se você não tiver rotina, você não vai render no seu dia a dia. E se você não tem rotina, e aí é uma coisa que vai conjugando com a outra. Se você não tem rotina no seu trabalho, para quem trabalha em casa, no home office aí, porque muita gente nessa possível crise que venha, também venha trabalhar em casa, né? Então, assim, se você não tem rotina de trabalho na sua casa, você não vai ter rotina de dieta também. Esqueça. Porque uma coisa puxa a outra. E se você não tem rotina de dieta e de trabalho, você não vai ter rotina de treino. Você não vai treinar todo dia no mesmo horário, vai acabar que você não vai conseguir treinar porque vai acumular coisa para fazer, tá? Então, cara, é rotina. Eu demorei uns 4 meses mesmo, porque quando eu comecei a trabalhar em casa, eu ainda morava com os meus pais. Então tinha um movimento muito grande, né, na minha casa, e era muito complicado você manter o foco, né? Qualquer coisa se distraía e tudo mais. E a distração, ela vai acontecer, você só tem que se acostumar com ela. E leva tempo, cara, leva tempo para você aprender.
Com certeza. Assim como você falou da moto, né? Nesses casos aí, o vizinho vai botar uma música, tudo vai com seu telefone, vai tocar a campainha, tudo vai acontecer. O negócio é sempre voltar, sempre voltar. Acho que tá show, né? Vamos fechar esse segundo episódio, né? Vamos pro terceiro. Esse foi o. Teve mais, né? Mas basicamente três dicas preciosas para controle alimentar na quarentena. Valeu, galera. Até já.